Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Boa tarde, ouvinte. Boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando o Fala Mulher desta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2013. Fala Mulher é de responsabilidade da Casa da Mulher do Nordeste, com o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECIDE e Oxfam. Com o tema Mulheres Semiárido, Novas Formas de Convivência, vamos destacar o Encontro Estadual da Ásia, que foi realizado de 28 a 30 de agosto em Petrolina, e o Encontro da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, que está acontecendo em São José do Egito. Mas antes, está chegando a primeira música, Sertão, com o Quinteto Agreste, lembrando que o programa está sendo acompanhado por mulheres de toda a região do Pajeú, mulheres de Recife e até do continente africano, com umas companheiras de Moçambique, sempre em sintonia do Fala Mulher. Um grande abraço a você que está na sintonia. Quinteto Agreste, Sertão.
E meu rei, outra história eu não sei. E sertão, uma história sem paixão. E meu rei, outra história eu não sei. Passa pra lá, Curisco, e bombeia no sertão. Tocou o risco, vou fincar a bandeira ao chão. Passa pra lá, Curisco, e bombeia no sertão. Não importa, tocou o risco, vou fincar a bandeira ao chão. Invade a estrela cadente, me leva pros braços dela. Depois diz pra toda gente, eu viajei na tua cela. Depois diz pra toda gente, eu viajei na tua cela. Pisotei o chão sagrado, somos como dois irmãos. Embora estando calados, temos terra em nossas mãos. Pisotei o chão sagrado, somos como dois irmãos. Embora estando calados, temos terra em nossas mãos. O sertão é teu e meu, meu e teu sertão boiada. O rei não se esqueceu que a caatinga é nossa estrada. O sertão é teu e meu, meu e teu sertão boiada. O rei não se esqueceu que a caatinga é nossa estrada. E meu rei, outra história eu não sei. E sertão, uma história sem paixão. E meu rei, outra história eu não sei.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
E no programa de hoje, iremos tratar de um assunto que tem a ver com um direito básico, que é o acesso à água e à boa convivência no semiárido. Semana passada, tivemos aqui no programa entrevistas a respeito do papel da mulher na agroecologia. Hoje, iremos falar sobre o papel da mulher no semiárido. Aqui, no semiárido e em qualquer espaço rural nordestino, podemos dizer que a mulher ocupa um papel de destaque, porque é ela que movimenta as ações de solidariedade com as famílias carentes, é ela quem denuncia os abusos de violências e é ela que não tem medo de educar com ou sem a instrução acadêmica que no mundo urbano tem tanto valor. Em algumas comunidades, as novas tecnologias instaladas pelas organizações não governamentais, seja pelo governo ou por produtores e produtoras rurais, vem garantindo a construção de novas formas de viver bem o semiárido. E isso vem dando ainda mais destaque para o papel das mulheres rurais, que deixam suas cozinhas e se colocam à frente das novas formas de viver e conviver bem na sua comunidade, em sua cidade e no país inteiro. É aí que entra o fundamental papel da mulher sertaneja, que é provedora da primeira água, aquela destinada a beber e cozinhar, e ela também que dá às famílias no sertão o acesso a uma água boa para o uso doméstico e reforça a necessidade da boa utilização dessa água, visibilizando suas contribuições em todos os espaços, pois é a mulher que exerce um papel-chave no entendimento das relações entre gênero e convivência com comunidades rurais e urbanas no sertão. Como anunciamos na abertura do programa, aconteceu de 28 a 30 de agosto em Petrolina o Encontro Estadual da Articulação do Semiárido Pernambucano, ASA, com o tema Discutindo Políticas Públicas Rumo à Construção de um Semiárido Digno e Sustentável. O encontro reuniu mais de 100 pessoas, entre representantes das organizações que compõem a ASA Pernambuco e o governo estadual, lideranças políticas, comunicadores e comunicadoras populares, além de agricultores e agricultoras familiares das regiões do Agreste e Sertão. A Casa da Mulher do Nordeste participou das discussões e foi representada pela técnica Tatiane Faustino, que falou justamente sobre o papel da mulher no semiárido, e pela assessora de comunicação Emanuela Castro. No encontro, foram discutidos conceitos e práticas de convivência com o semiárido. Os participantes se dividiram em carrosséis de experiências apresentados por técnicos e técnicas e agricultores e agricultoras que apresentaram experiências em soberania e segurança alimentar, acesso a mercados, políticas de assistência técnica, educação contextualizada, combate à desertificação e mudanças climáticas, além de experiências protagonizadas por mulheres. Os grupos também puderam conhecer e contribuir com propostas para o plano de convivência com o semiárido da ASA Pernambuco. A coordenadora executiva da ASA, Neilda Pereira, fala sobre a importância do encontro e sobre a necessidade da construção de um novo olhar para o semiárido pernambucano através de políticas sociais de convivência e enfrentamento à estiagem.
Esse encontro ele tem uma importância grande para a nossa caminhada enquanto ASA, porque, primeiro, ele acontece num momento, como você mesma mencionou, de olhar para essa nossa contribuição no semiárido pernambucano. Né? A ASA, desde 1999, vem discutindo um conjunto de ações no campo das políticas públicas e realizar esse encontro estadual, depois de uma política estadual de convivência com o semiárido, da própria política estadual de combate à desertificação, traz para a gente o desafio de quais são os próximos passos. Temos um bom resultado no campo da ampliação das tecnologias sociais, mas para nós, enquanto ASA, falar de convivência com o semiárido, nós estamos falando em saúde, em educação, em terra, em assistência técnica. Então, para nós, esse encontro traz esse desafio, que é de discutir e propor políticas públicas de convivência com o semiárido.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
E ainda de acordo com Neilda Pereira, o estado de Pernambuco já tem mais de 60 mil tecnologias sociais construídas e o objetivo da ASA é não apenas apresentar essas tecnologias às famílias, mas mostrar como aplicar as tecnologias no dia a dia. Vamos ouvir o que diz Neilda Pereira sobre essas tecnologias que foram apresentadas às famílias durante o encontro estadual da ASA.
Exatamente, porque se a gente olha hoje, só em Pernambuco, nós já temos mais de 60 mil tecnologias sociais construídas. Então, isso mostra 60 mil famílias que estão experimentando o que significa ter a água de chuva, tanto para beber como também para produção de alimentos. E o debate que a gente está fazendo é como a assistência técnica valoriza essas experiências, como a Política Nacional de Agroecologia pode, né, reforçar esse debate no Estado, no sentido de que a gente tenha, de fato, ações que cheguem até as pessoas, mas que cheguem dialogando com a realidade das pessoas, né? Falar em políticas públicas significa considerar essas experiências das famílias, o conhecimento que elas têm acumulado e como é que a gente propõe, de fato, né, um plano, uma política que valorize, né, esse debate da convivência com o semiárido. Hoje nós estamos fazendo uma discussão no semiárido que traz o papel do homem, mas também o papel da mulher, o papel do jovem, da criança e do idoso. Então nós estamos falando de um semiárido que mora gente, que essas pessoas precisam participar desse processo de construção. Acho que acabou o tempo de fazer um debate da convivência com o semiárido em gabinetes, né, por duas, três pessoas que sempre foram considerados os estudiosos, mas é importante nessa roda está estudioso, está pesquisador, mas está agricultor e agricultor que tem experimentado esse debate das experiências agroecológicas, da agrofloresta, da agricultura familiar e da convivência com o semiárido.
E a gente agradece à coordenadora executiva da ASA Pernambuco, Neilda Pereira, pela participação aqui no programa Fala Mulher. E lembrando que você pode participar do nosso programa, que é ao vivo, pelo telefone 87-3838-1213. Também pode nos escrever e ainda entrar em contato através das redes sociais, Twitter e Facebook. É só procurar a Casa da Mulher do Nordeste, que você vai encontrar na internet e entrar em contato. E como nós já anunciamos, a técnica da Casa da Mulher do Nordeste, Tatiane Faustino, também participou do encontro estadual da ASA, e participou de um carrossel de experiências falando sobre a contribuição das mulheres nas políticas de convivência com o semiárido. Ela destaca o protagonismo feminino no gerenciamento da água e como a mulher é vista nesta discussão de gerenciadora da água dentro de suas próprias casas e famílias. Tatiane bateu um papo com a comunicadora do Centro Sabiá, Natália Dimeri, avaliou o encontro e também falou sobre o papel das mulheres.
Sou Tatiane Faustino, como fui apresentada, eu sou da Casa da Mulher do Nordeste e o carrossel foi uma experiência de troca bem interessante, que o nosso tema foi qual a contribuição das mulheres com as políticas de convivência com o semiárido. Então, o tema por si já traz muitos elementos, né? A gente usou como exemplo a questão da água na cisterna, a primeira água, como uma das formas primeiras de organização das mulheres na sua base. Como são elas que convivem, na sua grande parte, os períodos mais difíceis do semiárido, que é da época da seca, são elas as que desenvolvem também as grandes experiências de convivência com o semiárido, partindo do princípio que são elas que ingerem a água de beber, que gerem a água que vai para os pequenos animais, para as galinhas, para as cabras e para as demais e para as hortas, partindo desse princípio que a mulher tem uma grande relação, a mulher sertaneja e que convive no semiárido com a água. Então a gente viu que a partir disso era uma grande oportunidade dela se inserir e contribuir nas políticas de convivência. Eu também parto da reflexão de que políticas, o movimento da Marcha das Margaridas, o movimento de mulheres, a gente construiu muita política pública. Vai ser um grande desafio ainda. Como efetivar essas políticas públicas? Como torná-las reais, partindo do que a gente vive ainda em um estado que, e no Brasil, que se fala muito de programas de família, programa chapéu de palha, bolsa estiagem. E a reflexão é que a gente faz, como é que esses programas vêm contribuindo para convivência com o semiárido. Então fica a pergunta, porque muitas vezes os programas vão embora, eles têm data, hora e dia para finalizar. E como isso contribui? Então, a gente faz essa reflexão de que ainda vivemos no mundo dos programas e das poucas políticas de convivência. Portanto, que quando se lança uma campanha, se diz contra a seca, né? Uma política de enfrentamento à seca, sabendo que é natural da nossa região, o clima, a convivência com o semiárido. Então, a gente parte que a organização das mulheres nas bases contribui muito mais com as políticas públicas do que propriamente os programas. São as mulheres que se organizam em rede, em associações, em grupos de mulheres. São mulheres que se organizam para produzir artesanato, produção agrícola de pequenos animais. São mulheres que contribuem para que tenha uma política melhor, que o PAA e o PMAI funcionem melhor. E também a gente vê uma grande ocupação das mulheres, principalmente nas comissões, nas comissões de saúde, de educação. A gente acredita que é assim, que essa é um modo de conviver melhor no semiárido. É partindo do princípio de que somos seres políticos e que podemos contribuir nas diversas formas. E que está além da tecnologia da cisterna, que ultrapassa as tecnologias, que é uma organização muito maior que se deve ter. Que é isso que as mulheres estão fazendo, as mulheres do Sertão do Pajeú estão organizadas na Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, no Fórum de Mulheres de Pernambuco, e isso fortalece a convivência com o semiárido.
Tatiana, você colocou alguns pontos muito interessantes, entre eles a questão das mulheres já dentro de casa, já na própria família, elas que gerenciam a água, como você falou, para beber, para os animais, para a horta. Levando isso, então, desse universo de dentro ali da família para algo maior, como programas da ASA ou outros programas também, como a mulher é vista nessa hora de se decidir quem é que vai gerenciar essa água, como ela é vista? Porque se ela já tem experiência dentro de casa, ela é reconhecida também nessas outras situações?
Há um grande desafio nisso que você fala, como que a mulher ainda é reconhecida. É também engraçada a experiência lá no Pajeú. Que eram as mulheres que geriam a água, que eram elas que iam buscar água, mas na hora do curso de gerenciamento de recursos hídricos, eram os homens que estavam lá. Eles perguntavam, mas quem gere água lá? Não, é minha mulher que faz isso. Então a gente se questionava a partir daquele momento, porque que é ela que faz o gerenciamento, mas não é ela quem participa. Então, a casa, por ser uma ONG feminista, a Casa da Mulher do Nordeste, a gente tem comentado este processo da nossa instituição, mas não só lá, mas como fazemos parte da Rede ASA. Esse também é um dos nossos compromissos, fomentar esse processo dentro da ASA. A gente encontra grandes dificuldades ainda, tanto na comunidade, como na própria quebra da cultura, que a gente sabe que a gente vive em um mundo machista ainda. Então, o nosso avanço é nesse sentido, é que se a comissão municipal seja 50%, 50% homens, 50% mulheres, que na hora de fazer o curso de gerenciamento, de capa, de cisma, se são as mulheres quem conduzem o quintal produtivo, a cisterna e calçadão, são elas que vão participar. E são elas que também vão fazer o curso das demais mulheres, então a gente prioriza muito isso. Não só pelo fato de a casa ser uma instituição feminista, mas porque de fato são as mulheres que gerem esse espaço.
E como fica a recepção por parte da família, marido, filhos, em relação a essa busca por esse protagonismo feminino? Como eles recebem, como os familiares recebem? E se vocês, da Casa da Mulher do Nordeste ou de outras organizações feministas, procuram, além de fazer um trabalho com a própria mulher, de buscar esse protagonismo nela, despertar isso, se procuram também fazer com os próprios familiares?
Sim, é um grande processo chegar até essa mulher, que muitas vezes a gente vai lá e quem vem atender é o marido, ela fica lá na cozinha. Então é um processo por si difícil de quebrar, são as relações interpessoais dentro da família. Então a gente vai com muita calma também, porque a gente sabe que é um processo histórico de patriarcado, que a mulher realmente sabe que não é valorizada em si, e não é percebível a sua forma de trabalho, não é valorizada como um instrumento de renda. Então a gente conversa com a família, procura buscar todo mundo junto, explicar porque é importante que a mulher participe, já que ela vai gerir. A gente tem conseguido bons frutos, mas a gente sabe que isso é um processo não de um dia, mas é um processo mais longo, que a gente tem que desenvolver esse trabalho com a família, em várias capacitações, em várias visitas. Então é um processo de reeducação, que não é fácil.
E a ideia também de que aquele trabalho que a mulher desenvolve é visto apenas como uma extensão do doméstico.
Assim, é bem engraçado que quando a casa começou a fazer o trabalho, importando para a GU, e a gente ia na casa das mulheres, perguntava, o que você faz? Olha, eu não faço muita coisa não, eu só arrumo a casa, levo os meus meninos para a escola, faço café, janto, vou almoço, vou para o roçado, vou buscar água. Às vezes eu participo da reunião da associação, vou na cidade comercializar, mas eu não faço nada. Então a gente vem tentando quebrar novamente esse paradigma de que a mulher não ajuda. Ela de fato tem um trabalho que muitas vezes não é reconhecido porque não é um trabalho que gera renda monetária. O alface que ela produz, a cebolinha, o coentro, não é contabilizado, mas se a gente somasse aquele valor e que a gente mostrar para a família, a gente vê que a família economiza porque ela não compra. E além de ela não comprar, ela está comendo produto de qualidade. Então, a nossa fala é nesse sentido, de mostrar que tem valor sim esse trabalho. E é um processo que não começa com toda a família, principalmente com a mulher, que é uma questão de ela se auto-reconhecer. É uma questão de autoestima. Então, a gente vê que os grupos de mulheres têm esse grande papel de fomentar isso da mulher. Ela se reúne ali, ela começa a falar das dificuldades de se encontrar na comunidade, do trabalho dela que não tem valor. E esse é um espaço de ela se sentir um ser mais político e importante.
E vocês no Carrossel apresentaram, e como você também falou anteriormente, apresentaram a questão da água nessa relação com o protagonismo feminino. A Casa da Mulher do Nordeste, ela foi, digamos, uma voz importante numa audiência pública em relação à qualidade da água distribuída para o sertão do Pajeú. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo.
Foi uma audiência pública que aconteceu em julho do mês passado, onde trazia a questão da água do sertão do Pajeú. Então a gente viu que a gente estava em linha de risco, com casos de diarreia e até morte. Então a gente, como a gente trabalha com campo, a gente não poderia ser insensível a essas questões. A água distribuída no campo ainda é visto como um favor político, como uma coisa muito sem importância, porque não existem sistemas de compensas nas zonas rurais. Geralmente as famílias têm seus barreiros, alguém tem um poço, geralmente são de responsabilidade da própria família garantir suas segundas águas. Então, a gente ficou bastante sensibilizado com essa questão, porque era uma informação mantida a Estado apenas para as secretarias de saúde. Então, o fórum da cidade de Afogados foi bem importante. Ele mostrou isso para a gente. A gente chamou as demais instituições, Diaconia, Dom Helder, Copagel, sindicatos, escolas. Então, a gente vê que isso era uma questão pública, não apenas uma questão da Casa da Mulher do Nordeste, mas uma questão pública. Então, foi uma audiência bem importante, onde a gente mostrou a realidade da nossa região com água, onde teve várias críticas no sentido de que a gente está esperando que morra mais gente, que saia o diagnóstico confirmando aí que foi por causa da água mesmo. A gente vai ficar parado esperando que isso aconteça para fazer alguma coisa, ou a gente vai fazer agora que a gente está sabendo? Então, a gente percebeu que há um grande descaso ainda, pelas várias instâncias que cuidam da água, pelo DENOX, pelas empresas, pela Copesa, com a água para o rural. Não é prioridade para elas. Então, nosso papel é esse mesmo, de cobrar, de pôr na mídia, evidenciar. E principalmente que a gente estava praticamente em julho, e a gente sabe que até julho tem um pouco de água guardada ainda, com essa situação. Imagine agora que a gente está se chegando a esse momento que vai ficar mais crítico ainda, que é a partir desse momento até o final do ano. Então, eu acho que nosso papel não é de parar naquela audiência, mas agora é de fomentar ele mesmo, porque é onde vai aumentar os maiores riscos de mortalidade do campo. A gente está sujeito a conviver com a cólera novamente. Então, se a gente não falar, se a gente não dizer nada, fica por isso mesmo, apenas dados para o sistema de saúde.
Tatiane, muito obrigada pela conversa.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Obrigada, Natália de Mery, que é do Centro Sabiá, que fez essa entrevista com Tatiane Faustino, da Casa da Mulher do Nordeste, durante o Carrossel de Experiências do Encontro Estadual da ASA, no final do mês de agosto, em Petrolina. Daqui a pouco a gente traz uma entrevista muito importante com o coordenador-geral da PUMC, programa 1 Milhão de Cisternas, Antônio Barbosa, falando sobre os estereótipos, né, os preconceitos que são criados pela grande mídia acerca do Nordeste, da região semiárida, e como nós devemos criar novas narrativas, novas histórias para a região sertaneja. Daqui a pouquinho a gente traz essa fala com Antônio Barbosa, da P1MC. Vamos fazer um intervalo e em instantes estaremos de volta com o Fala Mulher.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. com patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque.
Às 2 horas e 29 minutos, voltamos com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Você ouviu a canção Todo Meu Ouro com o quinteto Agreste. E a gente lembra que está acontecendo em São José do Egito o 13º Encontro da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Uma das discussões do encontro é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é importante para a vida dos grupos de mulheres produtores da região do Pajeú, para que esses grupos tenham a oportunidade de comercializar os seus produtos. Daqui a pouco vamos trazer a técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste, Eliane Vieira Rocha, que fala sobre a importância do PAA e a discussão que foi feita ontem durante o encontro da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Agora a gente traz a fala do coordenador da PUMC, Programa 1 Milhão de Cisternas, Antônio Barbosa, ele que é coordenador do programa da ASA, que fala sobre os preconceitos criados pela grande mídia acerca da região semiárida e como nós, sertanejos, podemos mudar essa realidade. Agora sim, vamos trazer a fala de Antônio Barbosa, coordenador da P1MC da ASA.
Olha, acho que a primeira delas é construir e mostrar, na verdade, para todo mundo que o semiárido produz conhecimento. É uma das maiores experiências coletivas que tem, possivelmente, atualmente, é o programa 1 Milhão de Cisternas. Ou seja, é uma ação que... É para cada família uma cisterna, mas isso tem se multiplicado. E hoje se fala em 750, 800 mil cisternas construídas. Então, isso muda a perspectiva das pessoas. Se antes a pessoa não tinha água nem para beber, hoje, e que tinha que andar vários quilômetros para ir buscar água, e perdia parte do seu tempo, hoje essas pessoas têm água do lado de casa, e isso tem mudado a vida das pessoas. O semiárido produz, o semiárido é belo, acho que essa é importante dizer isso. Hoje existe uma informação de que nós somos o semiárido mais chuvoso do mundo, então acho que essa é uma informação interessante. E a ASA é uma rede que tem construído essas novas narrativas. É o que a gente chama também de novas ruralidades, ou seja, o rural do semiárido é um rural plural, um rural diverso. E é importante que a gente consiga quebrar, inclusive, com os estereótipos que Haroldo colocava ontem, e que a gente consiga construir, inclusive, uma nova imagem do semiárido. Acho que a ASA tem ajudado a construir isso, a nossa lógica de comunicação tem ajudado a construir isso, e isso muda a vida das pessoas. Então, a gente tem o programa 1 Milhão de Cisternas, tem o P1+2, e a ASA tem discutido a possibilidade de um programa sobre manejo da água e biodiversidade, ou seja, isso muda a vida do semiárido, e isso é contar uma nova história, e isso são novas narrativas.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Não provoque.
Fique sabendo.
Agora são 2h33 no programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E na última quarta-feira, dia 11 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional do Cerrado. Presente em 3 estados, com mais de 200 milhões de hectares, o Cerrado é a savana mais rica em biodiversidade do mundo. Segunda maior formação vegetal da América do Sul, ocupando 1/4 do território brasileiro, é caracterizado por vegetação esparsa com árvores baixas, retorcidas e de casca grossa. Atualmente, por conta da atividade agropecuária crescente, o bioma vem sendo destruído. De acordo com a ONG WWF Brasil, o Cerrado já perdeu metade de sua vegetação original. Para marcar a data, entidades foram este ano à Câmara dos Deputados cobrar a aprovação da PEC 504/2010, que inclui o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional. Embora a PEC já tenha completado 18 anos, apenas a Caatinga entrou na proposta no ano de 2010. A Constituição Federal reconhece apenas a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato Grossense, a Serra do Mar e a Zona Costeira como patrimônio nacional. O Cerrado, a Caatinga e o Pampa não são contemplados, o que quer dizer que é mais de 1/3 do território, ou cerca de 54% dos estados brasileiros, que abrigam aproximadamente 30% da população nacional, ainda não são reconhecidos. Outra iniciativa encampada por organizações da sociedade civil em defesa do Cerrado é a criação de uma petição no site da avaaz.org em favor da PEC. O Avaaz é um site que divulga campanhas sociais. As assinaturas vêm ratificar o apoio da população ao reconhecimento do Cerrado e da Caatinga. Em 2008, cerca de 600 assinaturas foram entregues ao Congresso, mas desde então, pouco foi feito para a valorização dos biomas. Para acessar o site, é só acessar www.avaaz.org e deixar também a sua assinatura em prol do Cerrado, aí como sendo um para receber a proteção aí do governo federal. Agora são 2:36. Nós vamos trazer mais uma música dentro do Fala Mulher, Riacho do Navio, Quinteto Agreste.
Riacho do Navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do Navio, corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar.
Ai, ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio
nadava lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio,
pra ver o meu branchinho, fazer umas caçadas, ver as pegas boi, andar nas vaquejadas,
dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada. Sem notícia das terras civilizadas,
sem rádio e sem notícia
das terras civilizadas,
sem rádio e sem notícia
das terras civilizadas. Riacho do Navio, corre pro Pajeú, rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar.
Ai, ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio
nadava lá do mar do riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio,
pra ver o meu beijinho, fazer umas caçadas, ver as pegas do boi, andar nas vaquejadas,
dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada. Sem notícia das terras civilizadas,
sem rádio e sem notícia
das terras civilizadas,
das terras civilizadas,
sem rádio e sem notícia,
sem rádio e sem notícia
das terras civilizadas. E acho que o navio corre pro Pajeú, e o Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque, oh, 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 não provoque.
Agora 2:39, dando sequência ao programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú realiza o 13º Encontro da Rede em São José do Egito. O encontro está acontecendo desde ontem no Centro de Cultura, que fica em frente à Câmara de Vereadores daquela cidade. A Casa da Mulher do Nordeste está representada pelas técnicas Eliane Vieira Rocha e Edivânia Souza. Ontem, Eliane apresentou as propostas de acesso ao PAA, Programa Aquisição de Alimentos, e a Divânia Souza, que é engenheira agrônoma, apresentou o projeto Mulheres na Caatinga, que será desenvolvido pela Casa da Mulher do Nordeste na região, com o patrocínio da Petrobras. Aliás, ao longo deste mês, nós vamos falar mais sobre o projeto Mulheres na Caatinga, que começa a ser desenvolvido pela Casa da Mulher do Nordeste. Eliane Rocha fala sobre o encontro e esclarece o que significa o PAA e qual a importância do programa para o empoderamento das mulheres sertanejas.
Juliana, boa tarde. E boa tarde a todas as mulheres agricultoras rurais do Sertão do Pajeú que escutam esse programa hoje. Então, nós fomos convidadas a partir da rede para que a gente possa estar discutindo o PAA, né? Que é uma forma de comercialização das mulheres, né? É mais um caminho que as mulheres podem comercializar seus produtos, né? A partir do momento que elas já comercializam na sua própria comunidade, né? Nas feiras agroecológicas, que é um grande potencial que a gente tem aqui no Pajeú, mas também estamos vendo, né, as instituições parceiras junto à rede, a gente está vendo como a gente pode estar, né, encaminhando algumas propostas também de PAA. Então, a gente foi convidado numa perspectiva, né, de que a gente possa falar o que é o PAA, a partir do momento que nós fomos convidada, né, pela CONAB, o MDA, para participar de uma oficina em Recife. Isso aconteceu em julho, então nós participamos dessa oficina, né, num processo que foi uma simulação de um programa CA, do PAA. Nós baixamos o programa, né, no computador e fizemos uma simulação, né, de como acessar, de como, na verdade, podemos fazer esse projeto, né, para que as mulheres possam avançar nessa perspectiva. Mas ontem na rede, né, fomos participar ontem como um painel, então nós discutimos o PAA, né, que é uma lei, né, 10.696 de 2003, que foi aprovada, que ela tem como finalidade incentivar a agricultura familiar, né, a partir de garantir também a segurança alimentar nutricional. Como, então, incentivar essa agricultura familiar? Né, a partir do momento que você trabalha a produção, né, as famílias, as mulheres estão lá no seu roçado produzindo de forma diversificada, do seu jeito natural de produzir. Então, são alimentos naturais, alimentos, né, saudáveis para a saúde da família. Então, esse programa, ele vem a incentivar como forma também de comercialização, né? Garantindo uma segurança alimentar nutricional, que aí entra a situação do alimento, né? Um alimento de qualidade que a mulher está produzindo, né? Com respeito ao meio ambiente, numa perspectiva de cuidado com a água, né? Como a gente na assessoria já trabalha tudo isso, o cuidado com a água, com as plantas, com a vida, né? Então, assim, nós colocamos também nessa apresentação, né? Discutimos também como é qual foi a finalidade do PAA, né? Discutimos também as modalidades dele, né, do PAA, que isso é a nível nacional, que temos a compra direta, né, a formação de estoque, que ela não funciona muito aqui, é mais para o centro-oeste ou sul, e a compra direta com doação simultânea. Tá? E também o incentivo à produção e ao comércio de leite, né? Isso funciona lá em Serra Talhada, se eu não me engano, na região de Serra Branca, tem uma agroindústria lá que compra toda a produção, e essa produção, ela precisa ser beneficiada, ou seja, ela precisa ser pasteurizada, né, para que possa servir para a mesa do consumidor, o público final, que é o consumidor. E temos também a compra institucional, né, que esses valores de R$ 1.000, quando a gente fala de 8.000, ela é por indivíduo. Então, uma compra institucional, ela pode ser feita via associação, cooperativa, né, que é o caso que a rede está estudando o caso, para que a gente possa ver a viabilidade, inclusive eu acredito que hoje vai ter algum fechamento lá nos encaminhamentos, como é que a gente pode proceder futuramente. Né? Então, assim, nesse processo também discutimos como o acondicionamento. Uma das coisas que a gente, né, um dos grandes desafios, né, para as mulheres, para as organizações, a gente está vendo essa situação das agroindústrias, que inclusive ontem também teve uma discussão com a colega Michele, lá da rede, né? Ela colocou bem claro como é agora, a gente tem que seguir, né, a legislação, tem o Ministério da Agricultura que rege isso, mas também tivemos uma participação de uma agricultora que a gente vai falar na experiência dela lá em Petrolina, muito boa. Então, assim, o acondicionamento do alimento, a gente tem que ter um acondicionamento adequado para a alimentação, né? Tirou da roça, beneficiou, então tem que ter todo o processo da higienização. Mas, diante dessa lei também, Juliana, que foi criada, né, o PAA, a 10.696, tem uma lei que ela veio a fortalecer mais esse processo, que é a 10.512, agora é de 2011, mas ela só foi regulamentada a partir agora de julho de 2012, né, que ela vai ser em forma de termo de adesão, né, o PAA agora vai ser em forma de adesão, né, onde vai ser dispensada a celebração de convênio. Não vai haver convênios, tá? Então, essa forma aí, a tendência é de o processo ter continuidade, né, e facilidade na execução desse programa. E que o pagamento será diretamente ao agricultor. De que forma? Direto na conta, né? Ele vai ter sua conta específica do PAA, então esse dinheiro, né, é depositado direto para a conta da agricultora, né? Então, gente, o SIM, ele é o sistema, né, de inspeção municipal. E interessante que a gente teve a participação de uma agricultora, né? Elas foram convidadas também pela rede, um grupo de uma agricultora de Petrolina, lá de um assentamento de Petrolina. Essa agricultora, Osaneide, ela, a partir de uma comissão, foi formada uma comissão lá no município de Petrolina, e eles conseguiram discutir com a prefeitura, né? O interessante, e a prefeitura não sabia da existência desse programa, desse sistema de inspeção municipal. Então, a Osaneide, ela coloca bem a experiência de que discutiu com o município, né, o que era o SIM, e essa comissão que foi formada junto ao gestor do município, né, puderam implantar o SIM no município de Petrolina. Então, ela trouxe uma experiência muito exitosa, que ela coloca também que o SIM, a partir do SIM, depois que esse grupo, essas agricultoras, né, passam a participar, passam a estar com o documento, né, do município, alegando que produzem de forma adequada e tal, então fica muito mais fácil ir para o sistema de inspeção do Estado, né, que é o SIE. E futuramente, né, que o SIM, eles só podem comercializar, na verdade, dentro do município. O SIE, ele já pode comercializar no Estado de Pernambuco. E o CIF seria a nível nacional. Então, esse grupo de mulheres lá, elas têm esse avanço, né, com a comercialização do PAA. Então, assim, é mais um caminho, mais uma experiência, né, que a gente pode também estar observando e poder discutir aqui com o município de Afogados da Ingazeira, com o gestor do município, né. E quanto também discutimos o preço, né, o preço da Conab, que as famílias agricultoras, as mulheres sempre colocam que o preço é muito abaixo. Então, foi colocado também por nós, né, que esses dados são de Conab, né, o preço da Conab é regido a partir de leilões, né, que a Conab faz, leilões sim, centro-oeste e sul, no caso, quando eles compram grandes safras. E no nosso caso, os preços, eles são praticados no mercado atacadista, né, da Ceasa. Infelizmente, eles não trabalham, né, com valores do município. A gente sabe que a gente está passando numa situação de seca, e que esses produtos, eles, para se produzir, a gente precisa de mais atividades, no caso de água, que a gente está em deficiência agora no momento. Então, assim, tudo isso cresce mais o custo. Então, assim, o preço foi colocado que a Conab trabalha dessa forma, né? Mas também, Juliana, eu queria colocar aqui a importância, né, dessas famílias estarem produzindo seus produtos agroecológicos e orgânico, no caso, porque tem uma discussão aí que o agroecológico, ele não é simplesmente colocar o esterco, mas sim todo um processo de gestão, de discussão com a família, do cuidado com o meio ambiente e tudo mais. Então, esses alimentos, eles têm eles são acrescidos de 30%, né? Tem um acrescimento de 30%, né, que está na lei 10.831 de 2003, né? Só que para que as famílias possam comercializar esse produto como agroecológico e orgânico, ela precisa também, né, do ateste de conformidade orgânica e agroecológica. Então, assim, nós da casa, né, participamos dessa atividade com a rede, né, e nossa discussão foi nessa ideia do PAA, que ele está acontecendo, que existe, e como a gente pode, né, tá vendo esses encaminhamentos que possa ser elaborado o PAA para as mulheres, né, porque é mais uma forma de geração de renda para essas mulheres. E também eu queria colocar aqui que ontem à noite tivemos uma confraternização, né, lá no encontro, tivemos um momento de confraternização que aconteceu o lançamento de uma cartilha, né, em comemoração aos 25 anos do MMTR Nordeste. Né, e nessa cartilha ela tem sistematizada, né, experiências de mulheres agricultoras, né, não só daqui, tem também do PAGEU, mas também mulheres do Nordeste, né? Então, assim, de Pernambuco e do Nordeste como um todo. E que essas experiências elas estão pautadas, né, em políticas públicas e também na parte produtiva das mulheres, né, que é um avanço, que essas mulheres estão nos espaços de políticas públicas, mas também na produção, né, com o cuidado na vida e no meio ambiente. Então, foi um momento muito, muito rico, sabe, Juliana? Foi um momento muito rico, as mulheres lá participaram. Na nossa explanação sobre o PAA, a gente saiu de lá feliz porque as mulheres não tiveram dúvidas, né, quanto à colocação da casa, né, sua percepção. Então, assim, foi um momento muito, muito, como se diz, construtivo junto com essas mulheres.
Agora, 2h50, obrigada a Eliane Rocha pelas informações acerca do PAA, o Programa Aquisição de Alimentos, que foi discutido no encontro, 13º encontro da Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU, em São José do Egito. É final do programa Fala Mulher desta sexta-feira. A todos um grande abraço, a todos e a todas um grande abraço, um bom final de semana e até a sexta da semana que vem com mais uma edição do programa Fala Mulher, que é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste.
Marcado por vários pés, são quebrados, calados, cantos meus, pensamentos sonhados, tontos tantos, quantos muitos outros prantos meus. Vida seca, terra seca, cerca tudo, tudo seca, tudo cerca, morte certa, mas da vida quem fez da sorte cega, dá um jeito pra ela poder ver. Já rezei, já fiz promessa pro sertão esverdear, mas as nuvens dos meus olhos já não sabem mais chorar. Mas as nuvens dos meus olhos já não sabem mais chorar. Terra dura como pedra, nela nada quer nascer. Terra dura como pedra, nela nada quer nascer. Terra achado, sigo solto, solto sempre sei seguir. Sigo sim na sorte certa, onde a estrada quiser ir. Sigo sim na sorte certa, onde a estrada quiser ir. Vou-me embora retirante, deixo tudo que criei, mas maior que a tristeza é a certeza de voltar. Vou-me embora retirante, deixo tudo que criei, mas maior que certeza de voltar. Retirante, retirar. Retirante,
você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque.